contemplar gente sem amor, fria e sem cor. Sei que não sou herói, sou somente alguém, sempre a cantar.
De Nosso Senhor. Pai querido, derrama sobre nós a bênção paternal. Somos filhos e filhas, precisamos do Senhor. Estamos aqui em busca da tua bênção, do encontro, da comunhão, do relacionamento com o Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui com o coração triste, com o coração choroso, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão clamando por entes queridos, por pessoas que estão enfermas, por lares que estão se dividindo, Ouve os clamores das esposas, dos maridos, dos filhos, das crianças pelos seus pais. Sê misericordioso. Salva-nos, Pai. Salva as famílias, salva os casamentos. Abre a nossa mente agora para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se o meu povo orar, quero convidar você nesta manhã para explorar comigo uma das maiores promessas da palavra de Deus. Um dos maiores chamados que a Bíblia tem à oração. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, e o capítulo 7, e o verso 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto que já foi inspiração na composição de dezenas de músicas, de hinos, foram compostos em cima deste verso. Este verso já foi também inspiração para muitos sermões, dezenas de sermões, que já foram pregados em cima deste texto. Se o meu povo orar, e se humilhar, e buscar a minha face, e confessar o seu pecado, eu do céu ouvirei. Não existe distância entre Deus e você que não possa ser alcançada através da oração. A distância entre o pai e o filho é a distância de uma curta oração. Eu do céu ouvirei, e perdoarei, e sararei. Queridos, creio que nestas 41 palavras que estão neste texto que acabamos de ler, Deus apresenta um método pelo qual os membros de uma igreja, que se chama Igreja de Laodiceia, uma igreja que se chama Igreja da Mornidão, Deus está apresentando um método pelo qual você e eu podemos adquirir, sem dinheiro, sem dólar, o ouro provado no fogo, o ouro refinado para que nos enriqueçamos, as vestiduras brancas que nos vestirão com a justiça de Cristo, e o colírio que vai ungir os nossos olhos para discernirmos o bem e o mal. A Bíblia descreve o tipo de moeda que nós precisamos para comprar estas mercadorias celestiais. O antídoto que Jesus tem para o remédio para a nossa enfermidade espiritual. Veja a semelhança que existe entre 2 Crônicas 7,14 que nós lemos, se o meu povo orar, e o texto de Apocalipse capítulo 3 e o verso 20. Em Apocalipse 3 e o verso 20, nós encontramos um texto bem parecido. Ali Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isto está em Apocalipse 3, 20. Em 2 Crônicas 7, 14 diz: se o meu povo, começa igual, se alguém ouvir a minha voz, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Queridos, o grande se, que estabelece condição, se o meu povo orar, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, este se contém promessas poderosas, mas condicionais. Estabelece condições dos dois lados, do lado do Deus Pai e do lado dos filhos e das filhas, remidos pelo sangue de Jesus. Condições dos dois lados, que devem ser cumpridas. Deus promete
curar, perdoar, sarar, fortalecer o casamento, os relacionamentos, se confessarmos nossos pecados. Nas duas promessas, Deus está buscando estabelecer um relacionamento. Se ouvirdes a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei. O que é isso? Relacionamento, amizade íntima, intimidade entre Jesus e você, entrando na sua casa, comendo com você, conversando com você. Intimidade, relacionamento. E lá em 2 Crônicas 7,14, também intimidade e relacionamento. Se o meu povo buscar a minha face e se humilhar diante de mim e confessar os seus pecados, eu ouvirei do céu, eu virei e perdoarei, eu virei e sararei. Relacionamento, o que Deus mais valoriza é o relacionamento entre você e Ele, Criador e criatura. A oração é muito importante, meus queridos, não por aquilo que você consegue arrancar de Deus através da oração. Não é para adquirir coisas de Deus. O ponto alto da oração, o foco da oração é relacionamento. Ela força um relacionamento. Não tem como você conversar com Deus sem estar estabelecendo um relacionamento. Por isso a oração é importante, porque ela força um relacionamento e expressa um sentimento de dependência de Deus. Quem ora é quem se declara dependente de Deus. Eu não consigo resolver por mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Eu demonstro dependência quando eu estou orando. A oração é uma conversa franca, sincera com o nosso Pai Celestial. Dependente. Quando você está orando, você está se relacionando, abrindo o coração como as pessoas conversam, como amigos. Ou como numa sessão de psiquiatria, ou num consultório psicológico, quando a pessoa abre o coração e esvazia sua alma diante de um médico tão pecador e tão defeituoso quanto você, e que não pode resolver os seus problemas. Mas a diferença é que quando você, neste relacionamento que se chama oração, você esvazia a alma diante de Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, você está falando com alguém que pode resolver o seu problema, que pode confortar o seu coração e aliviar o seu fardo. Essa é a diferença. Alguém que realmente pode resolver problemas, traumas, suprir as necessidades financeiras, as necessidades emocionais de ser amado, de se sentir apreciado. O relacionamento com o nosso Pai Celestial, meus queridos, é algo indispensável, insubstituível, se quisermos ser pessoas mentalmente equilibradas. Imagine, há pessoas que pensam como os evolucionistas pensam, e há muitos cristãos que estão pensando como os evolucionistas pensam. Tudo é por acaso. Tudo é por acaso. As coisas acontecem. Não. Não, meu irmão. As coisas não acontecem. Você, unido ao Pai, em nome de Jesus Cristo, faz as coisas acontecerem. É assim que a Bíblia explica. As coisas não simplesmente acontecem. Um jardim lindo e florido não simplesmente aconteceu, não. Se você deixasse acontecer, seria algo, um matagal. Um casamento feliz, um marido e uma esposa juntinhos, abraçadinhos, e filhos sorridentes e alegres, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. A oração fez isso acontecer. É a oração que salva e que faz as coisas acontecerem. Imagine o que teria sido. É tão difícil contar a história do que teria sido, não é? Se você não tivesse se casado com essa e se tivesse casado com aquela. Irmãos, é difícil contar a história do que teria sido. Mas nós podemos imaginar algumas histórias. O que teria sido se Leila, Samuel, não tivessem vindo para Andrews em 1997. O que teria sido se, em dezembro de 1998, nós não tivéssemos vindo para Richmond, fôssemos para a Califórnia, fôssemos para a Flórida, então aqueles que creem no pensamento evolucionista de que tudo acontece simplesmente, diriam, ah, se eles não viessem, outros viriam. Se não esse, outro viria. E de qualquer forma, a Igreja Brasileira de Ritmo teria sido plantada e cresceria. Será? É assim que as coisas acontecem? Se você não faz, outro faz? Se você não orar pelo seu filho, outro vai orar e de qualquer forma ele vai se salvar? Queridos, quando Jesus voltar, milhares de cidades ainda existirão sem nenhuma igreja adventista. Quando Jesus voltar, milhões de pessoas estariam perdidas, mas poderiam estar salvas. Se alguém tivesse orado, se alguém tivesse intercedido, com lágrimas e com oração. Nós não podemos pensar assim. Ah, as coisas vão acontecer de qualquer forma. Não acontecem. De qualquer forma, as coisas se estragam. Se destroem. Mas as coisas boas não acontecem de qualquer forma. Existe o poder, chamado poder da oração, que faz as coisas acontecerem. O que teria sido? O que teria sido se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido? O que teria sido se Acã não tivesse roubado aquela barra de ouro? Se quando ele chegasse com aquela barra de ouro dentro de casa, a sua esposa tivesse falado, Acã? Nada disso. Eu ouvi muito bem quando Deus disse através do profeta Moisés, não peguem nada, não tragam nada, é para ser destruído tudo que está em Jericó. E agora você vê com essa capa de Babilônica, essa barra de ouro? Não, aqui não. Volta e devolve. Acã teria se salvado, a família toda estaria salva. O que teria sido, irmãos? Imagine o que teria sido se Saul, em vez de gastar a vida toda perseguindo, tentando matar Davi, tivesse dito, Senhor, tudo bem, o Senhor ungiu Davi como rei no meu lugar, eu aceito, bendito seja o Senhor, e se tornasse amigo de Davi. O que teria sido? Se Esther, se tivesse acovardado, se intimidado, diante do decreto de morte contra o povo judeu, e não tivesse ido até o rei Assuero com o risco da sua vida, intercedido e orado e jejuado pelo seu povo, o que teria sido? Milhares de judeus teriam morrido. Queridos, quando nós oramos, pessoas se salvam. Quando nós não oramos, pessoas morrem. Não pense desta forma, alguém vai fazer. Não, aquilo que você deve fazer, ninguém vai fazer. Há coisas que somente você pode fazer. Há pessoas por quem você precisa interceder. Ou elas vão se perder. Não, mas eu me salvo. Será? Será, queridos? Deus colocou à sua disposição, meu irmão, um poder, um potencial poderoso, se o meu povo orar. Eu abrirei os céus. Eu enviarei chuva. Eu sararei a peste da terra. Eu repararei os traumas. Não se iluda, meu irmão, com a ideia de que o que tem que acontecer e irá acontecer. Há famílias inteiras que poderão se salvar ou se perder. Se o pai e a mãe decidirem orar, eles vão salvar a família. Às vezes os filhinhos estão orando mais que os pais. Pelo papai que está dormindo separado da mamãe. E o filhinho vai lá e fala para o papai, sai daí, do sofá, vai lá, mostra o lugar dele. Crianças usadas pelo Espírito Santo. Queridos, se o meu povo orar, eles vão se salvar. A salvação não acontece, ah, de qualquer forma, vou me salvar. Não. Não. Jesus precisou morrer para nos salvarmos. E não foi qualquer morte. Foi a morte do Filho de Deus. Tudo tem um preço, irmãos. E nós temos que orar, jejuar, derramar lágrimas. A oração feita em nome de Jesus, esse nome forte, poderoso, pode mudar o curso da história da sua vida e de centenas de outras pessoas por quem você estiver orando e intercedendo com lágrimas. A oração muda o curso da história, não só do mundo, mas da sua vida. George Miller, você já ouviu falar neste homem? Esse homem ficou na história do cristianismo como um exemplo de uma vida de oração. George Miller vivia na Inglaterra, humilhou-se diante de Deus, confessou os seus pecados, buscou viver na presença de Deus. E as orações de George Miller construíram, como? Orações construíram, sim, as orações de George Miller construíram 5 prédios. 5 orfanatos. E ali foram abrigadas mais de 2.000 crianças. Esses prédios estão em pé até hoje, em Bristol, na Inglaterra. E ainda estão sendo usados como escolas. Cada dia, mais de 2.000 crianças que viviam nestes orfanatos, os professores que trabalhavam nesses orfanatos, as enfermeiras, completamente eram dependentes da providência divina em resposta às orações de George Miller. Miller nunca pediu ajuda financeira para um homem rico. Nunca escreveu para uma empresa, para um banqueiro, pedindo suporte financeiro para os seus orfanatos. Nunca pediu nada para ninguém, só para Deus. Ele só pedia para Deus. E em 60 anos... milhões de dólares foram enviados para os orfanatos de Miller. Suas orações também providenciaram ajuda para muitos missionários em terra estrangeira. As crianças nesses orfanatos nunca perderam nenhuma só refeição. O maior tempo que elas tiveram que esperar para que a comida e o alimento chegasse foi de 30 minutos. Nunca tiveram que esperar mais do que 30 minutos para que a comida chegasse. Mas ele não telefonava para ninguém. Ele não dizia para ninguém que estava sem comida. Não temos comida para o almoço, Senhor. Ele não falava para ninguém, ele falava para Jesus. Senhor Jesus, as prateleiras estão vazias. Nós não temos nada para fazer para o almoço para essas 2.000 crianças. E a comida chegava. Quem governa o mundo? Quem? Deus. E como é que a gente se relaciona com esse Deus? Orando? Pedindo? Nós estamos muito acostumados a correr ao banco buscar dinheiro, a buscar água na torneira, a buscar comida no mercado, esquecendo que não é o banco, que não é o mercado, que não é a torneira, é Deus. É Deus. Quantas crianças nunca conheceram sequer uma vaca e bebem um copo de leite sem nem saber de onde vem? Nós temos que ensinar que existe um milagre em cada copo de leite. Existe um milagre em cada pão sobre a mesa. Em vez de reclamarmos do pão, que está isso, está aquilo, do arroz, que está mal cozido, ou duro, ou isso, lembre-se que existe um milagre atrás de grão, cada grão de trigo, cada grão de arroz, existe um milagre operado por um homem, Deus, por um Deus-homem, que se chama Jesus. O propósito número 1 de George Miller nunca foi cuidar simplesmente das crianças para que nada lhes faltasse. Esse não era o propósito número 1 de Miller. Ele dizia, o meu principal propósito na minha vida é mostrar ao mundo que Deus é fiel e que Ele ouve as orações. Por isso eu não peço nada para ninguém, eu só peço para Deus. E Deus fala as coisas para as pessoas. Deus fala para os homens quantos devem mandar de dinheiro para os orfanatos. Esposas, falem para Jesus, para que Jesus fale para o seu marido. Ser assim, ser daquele outro jeito, para fazer isso ou não fazer aquilo. Fale para Jesus. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando um bombardeio aéreo estava caindo sobre a cidade de Bristol, na Inglaterra, e a cidade estava sendo destruída, o povo da cidade descobriu que os 5 prédios de George Miller não eram atingidos por bombas. Caíam por todos os lados as bombas, menos naqueles 5 prédios. E centenas de pessoas corriam para o prédio, porque sabiam que ali eles encontrariam segurança. Segurança em quem? Em George Miller? Não, no Deus de George Miller. Em alguém que orava e cria que Deus é fiel em responder às orações. Você está percebendo, meu irmão, como é importante a oração na vida dos filhos de Deus? A oração feita com humildade e confissão dos pecados, no poderoso nome e forte nome de Jesus, faz as coisas acontecerem. O que teria sido se George Miller tivesse desistido de orar? Você teria coragem de dizer que se ele não tivesse orado, outros teriam orado? E de qualquer forma, aqueles orfanatos teriam sido construídos? E de qualquer forma, alguém teria cuidado daquelas 2.000 crianças? Será? Você realmente crê que as coisas acontecem assim? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a oração feita com humildade, em nome de Jesus, faz as coisas acontecerem. E se não orarmos, as milhares de crianças morrerão. As famílias virarão em pedaços. Os filhinhos ficarão sem papai, sem mamãe, crescendo com traumas. Traumas por falta de um pai. Traumas por falta de uma mãe. Crianças saudáveis não são produto do acaso. São produto de ver pai e mãe abraçados, se amando. Isso traz equilíbrio para as crianças. E ânimo para viver. Será que as bombas que destruíram a cidade de Bristol e não destruíram os 5 orfanatos de Miller foi obra do acaso? Esse é o poder da oração. Alguém tem que estar orando e se humilhando e confessando para que as coisas aconteçam. E esse alguém pode ser eu. Esse alguém que precisa estar orando, jejuando para que as coisas aconteçam, pode ser você. Por que não? Por que não? Nós podemos ser as pessoas que estarão orando todo o tempo, humilhando-nos, confessando os nossos pecados e os pecados dos nossos irmãos. Se o seu irmão não tem coragem de confessar o pecado dele, confesse o pecado do seu irmão em nome de Jesus. Confesse. Será que Deus vai perdoar se ele não está confessando e eu confesso? Eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito Santo vai fazer alguma coisa quando vê você intercedendo para salvar alguém. Por que não lançamos mão da oração para resolver os problemas de relacionamentos dentro da igreja? A oração tem tudo a ver com relacionamento, com Deus e com as pessoas. Quando eu conserto o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento dentro de casa também é consertado. É impossível viver sob a soberania de Jesus e orar só por mim mesmo. Uma oração egoísta, orando só por mim e pela minha família. Não, eu tenho que abrir o leque da minha oração e orar por pessoas que ninguém ora. Interceder por pessoas que ninguém intercede. A história de Jó mostra que as coisas mudaram na vida de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. A Bíblia diz em Jó capítulo 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Quando você começa a orar pelas pessoas, a bênção que você pede na vida destas pessoas, estas bênçãos caem sobre você que está orando. É impossível você ser um canal de bênção nas mãos de Deus e não ficar alguma bênção neste canal. Não ficar alguma bênção neste vaso escolhido que foi você. Jesus está intercedendo continuamente. Nós precisamos estar continuamente intercedendo também. Leia de novo 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos. Cristãos vem de Cristo. Cristo vem de Messias, o ungido de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, cristãos, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei. Eu ouvirei, Deus diz. Ele é fiel. Ouvirei lá dos céus. Perdoarei os seus pecados. Nós temos que nos humilhar, orar, buscar a sua face, nos arrepender dos nossos pecados. Qual será o resultado? Orações serão ouvidas, pecados serão perdoados, a cura virá, sararei a sua terra. Meus queridos, na oração eu encontro calma para a guerra que existe no mundo e nos lares. É na oração. Na oração eu encontro paz para um mundo de violência, de gritos, de impropérios. Na oração, a minha alma se satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, irmãos. Que privilégio. Falar com Deus, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grandes são as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. E no seu perdão nós encontramos paz. Falar com Deus é o que eu preciso. Você precisa. Pois Ele é a fonte do poder. Só nele a vida faz sentido. Pois é Ele que me dá força para viver. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que o céu ouvir a voz do céu. e as obras que Ele faz, e o Seu amor não tem limites, e em Seu perdão encontro paz.
Problemas existem, não para você fugir deles, mas para enfrentá-los com oração. Se os problemas acontecem dentro de casa, entre marido e esposa, problemas no casamento, não fuja, enfrente com oração. Deus sarará, não só a terra, sarará o lar. Sarará o filho, a esposa, o marido. Se o meu povo orar, se a minha igreja orar, e se humilhar, e confessar o seu pecado, eu do céu ouvirei, e perdoarei, e sararei. Se você quer responder esse chamado de Deus à oração, fique em pé neste momento. Nós queremos nos consagrar a Deus nesta manhã. Santo propósito. Santo chamado. Querido Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para abrir a porta, para que o Senhor possa entrar e morar conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, que venhamos ao Senhor, que sejamos humildes ao virmos ao Senhor, que não venhamos com explicações justificativas, mas confessando o nosso pecado. Obrigado, Senhor, por essa disposição de perdoar e de nos sarar e nos restaurar. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor é bom. Salva os lares, salva as pessoas. Une-nos como igreja, como filhos e filhas. Olha do céu as decisões feitas, as respostas ao teu chamado nesta hora. E abençoa a todos, em nome do poderoso e forte nome Jesus pedimos. Amém. Amém. Amém.